de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Ah, não, não era assim não.
Cadu, fala sério com essa cara.
Não
confessa,
é, claro,
vai.
Não, Sandra. Você tava lá pra ver por acaso? Opa! O programa começou! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Escola Brasil! Pois é, vocês pegaram a gente no meio de uma conversa aqui. Eu e a Sandra, nós estamos falando da indisciplina em sala de aula.
Então, a indisciplina é um problema, não é mesmo? Como é que a diretora, o diretor da escola e os professores podem resolver casos de indisciplina?
Sim, porque além de atrapalhar o professor durante a aula, isso prejudica e muito o aprendizado da turma toda.
É disso que a gente vai falar hoje, dos direitos e deveres de cada um.
É, indisciplina? Gente, é não respeitar as regras, viu? Não cumprir os deveres. Eu tava dizendo pra Sandra aqui que eu era um exemplo de estudante. Oh!
Olá, menina Sandra!
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio!
Professor Neurônio, o que foi que aconteceu com o Cadu? E o que o senhor tá fazendo aqui?
Eu construí uma máquina do tempo pra ver se o menino Cadu tá mesmo falando a verdade. Ele agora é criança de novo, Sandra.
Nossa.
Veja aqui, menina.
Deixa eu ver.
Muito bem, garotada. Isso!
Atenção, meninada.
Vamos lá.
Ó, o silêncio. Cadu.
Presente.
Nossa!
Bom, agora você vai pra lá!
O Cadu tá liderando a bagunça na escola!
É minha vez!
Ih, a professora vai entrar na sala!
Professora, eu posso explicar! É que a gente tava discutindo a matéria que a senhora tava explicando! Aí eu fiquei empolgado! E a discussão ficou assim, como a senhora pode ver!
Ah, eu acho que a professora não caiu nessa não, hein, professor? Olha lá a cara dela!
Eu acho que basta, menina Sandra. Vou trazer o menino Cadu de volta.
Ei, que exemplo de criança bem comportada, hein, Cadu?
Mas também foi só uma conversinha, né? Tá bom, vai. Ninguém é perfeito, eu admito. O senhor, hein, professor? O senhor foi meio indisciplinado, né?
Tchau, meninos.
Tchau, professor.
Pois é, gostou? Nós fizemos uma brincadeirinha para mostrar que a indisciplina é comum nas escolas e elas existem assim nos mais variados níveis.
Depois do intervalo, você vai saber como uma professora resolveu um problema sério de indisciplina na escola, o desrespeito.
É, e não era só o desrespeito do aluno, não. Ninguém respeitava ninguém. Como dizia aqui o nosso querido Matuto Luiz Alberto, era um peteco, menino.
Vamos falar também sobre os direitos da criança e sobre o direito ao registro de nascimento.
Tem ainda uma dica de português daquelas, viu? E ainda tem a promoção que vai sortear 30 bibliotecas para a área rural. Fique ligado.
Ninguém pode me maltratar. Tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento, pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil!
Cadu, já que estamos falando de direitos e deveres, me responde uma coisa.
Uhum.
Uma pessoa que não fez nada, pode ser punida por isso?
Não, Sandra, claro que não.
Pois é, foi o que a professora respondeu pro aluno. Sabe o que ele disse?
O que que ele disse?
Ufa, ainda bem, porque eu não fiz nada do dever de casa.
Engraçadinha. Mas ó, não fazer o dever é indisciplina também, tá? E esse é um caso comum, viu?
Mas tem casos bem mais difíceis de resolver. Olha esse aqui, ó, da Escola Estadual Parque Piratininga 2, lá em São Paulo. Olha aqui a matéria.
Tá, deixa eu ver.
Dá uma olhada nisso aqui. Um caso sério, viu? Ninguém, ó, respeitava ninguém.
Também, imagina só, que aluno xingando aluno, professor brigando com funcionário da escola, a professora Fátima Casarini. O que que você faria se fosse ela, hein?
Para tudo! Soldados, quer dizer, alunos, atenção, sentido.
Nada disso. A professora resolveu o problema sem o menor autoritarismo. Ela botou os bagunceiros para arrumarem a casa, isso sim.
Ah, e a professora Fátima tá aqui para contar essa experiência.
Pois é. Professora Fátima, antes de tudo, o que a senhora ouviu aqui, viu? Foi tudo uma brincadeirinha que a gente fez, tá bem?
Tá bom.
Pois é.
É um prazer receber a senhora aqui na Escola Brasil, viu?
O prazer é todo meu.
Muito bem, então conta pra gente como era a confusão aí na sua escola, professor.
Por exemplo, Cadu, vou te contar uma das cenas que eu presenciei.
Certo.
Quando eu cheguei na escola, uhum. Eu presenciei uma professora falando com alguém da secretaria do lado de fora e pedindo alguma coisa, gritando com essa pessoa da secretaria. O funcionário respondeu pra ela também grosseiramente. Sim. Aí ela saiu xingando, nisso ia chegando um pai de aluno e ficou olhando aquela cena de um professor e um funcionário brigando dentro da escola por um motivo fútil lá de uma documentação qualquer.
Entendi, isso é ruim mesmo. Mas e os alunos? Eles também brigavam muito, hein?
Aí isso gerava também, o aluno dentro da sala de aula também batia a boca, vamos dizer assim, com o professor gritava com o aluno. Uhum. Aí o pai também já brigava com o professor, gritava, não concordava. Isso assim era geral.
E como isso começou a mudar, professora?
Olha, Sandra, foi aí que eu parei, marquei uma reunião com todo mundo. Uhum. E aí começamos a levantar os problemas, os conflitos. Por que acontece isso? O que a gente poderia fazer? Uhum. Se fosse eles, o que fariam? E começamos a tomar atitudes, iniciativas, partindo do que eles colocaram.
Ah, entendi. Deve ter sido um susto e tanto, hein?
Ficaram muito surpresos de estarmos perguntando pra eles.
Pois é, os alunos devem ter pensado assim: quem diria que a direção da escola ia pedir pra gente resolver o problema? Mas a participação deles foi o diferencial, não é, professora?
Com certeza. Porque assim, quando o aluno, o professor, o funcionário participa do processo,
uhum.
Ele vai fazer de tudo pra que tenha um bom resultado. Então começou assim, colega, isso aí não se faz, né? Ó, não picha aí, não quebra aí.
Sim.
Então um cobrava isso do outro, inclusive alunos apagando o que ele fez, consertando o que ele quebrou.
Muito bem. Professora, nosso tempo acabou, mas foi um prazer conversar com a senhora.
O prazer é todo meu estar participando desse programa, eu como educadora, poder estar contribuindo de alguma forma para a melhoria da qualidade de ensino ou de uma nova visão, uhum. De qualquer coisa que venha a melhorar.
Puxa, muito obrigado então, professora Fátima.
Você que mora na área rural, quer ganhar uma biblioteca para sua comunidade?
O Escola Brasil vai sortear 30 arcas, cada uma com 200 livros dentro. É uma parceria com o projeto Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Se você for sorteado, o pessoal da Secretaria de Reordenamento Agrário vai montar a biblioteca num local que toda a comunidade possa usar.
Isso, uma igreja, uma associação, numa farmácia, quem sabe? Ou até na casa de alguém, né? Porque assim, eles vão ajudar a montar a biblioteca e escolher o melhor local.
Para concorrer, você tem que escrever para o Escola Brasil, promoção Arca das Letras.
E nessa carta, peça que a Biblioteca Arca das Letras seja instalada na sua comunidade e diga por que vocês precisam dessa biblioteca. Anota o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil, Escola Brasil.
A criança tem o direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
Estamos falando de direitos e deveres, então não podemos deixar de falar no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
E você, professora, professor, você conhece bem o Estatuto?
Conhecer o ECA e usar essa lei no dia a dia é uma questão de cidadania e vai tornar a sua escola mais justa.
Pois é, o Estatuto é uma lei que trata da proteção à criança e aos jovens em todas as áreas, como assim, na educação, na saúde, na convivência familiar, no lazer e muitas outras.
Lá diz o papel de cada um na sociedade. Consultando o Estatuto, podemos tirar dúvidas de como agir em muitas situações.
Por exemplo, Como ou o que fazer quando o estudante com deficiência chega à escola?
Ou o que deve ser feito quando a criança tem direito a estudar, mas não tem vaga na escola?
O ECA é um instrumento para melhorar a qualidade de ensino e da relação entre escola, família e comunidade.
As escolas de ensino fundamental receberam em 2005 uma publicação do Estatuto, encaminhada pelo Ministério da Educação.
Para consultar, procure na biblioteca, na diretoria, porque com certeza a sua escola tem pelo menos um exemplar.
Se tiver alguma dúvida, você pode consultar também a Secretaria de Educação da sua cidade, os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar ou ainda a Vara da Infância e da Juventude.
Então, educadores, fiquem ligados. Ajudem o ECA a sair do papel e se tornar uma realidade na vida de crianças e adolescentes. Presta atenção na música.
Crianças, e quais são seus deveres e direitos? Crianças, viver sem preconceito é bem melhor. Crianças, a infância não demora, logo, logo vai passar. Vamos todos padeiro e a filhinha do doutor.
Essa música do Toquinho e Elifas Andreato. Chama-se Direitos e Deveres e foi gravada pelo MPB4 que você ouviu aí.
Pois é, olha uma ideia, hein? As músicas ensinam muito, viu, professora? Professor, você pode aproveitar melhor as músicas, levar para a sala de aula e tornar o aprendizado bem mais gostoso.
Escove os dentes pra depois não sentir dor. Se o dente é cariado, o dentista usa o motor.
Coisa feia, uma criança toda suja. Rosto encardido, mas parece uma coruja.
Se o dente dói bastante, você tem que arrancar. E arrancando o dente, banguelinha vai ficar. Quem não cuida dos dentes não é boa criatura. Por esse ainda moço tem que usar.
hora de entrar tudo.
Com nossa veia, uma criança toda suja. Rosto encardido, mas parece uma coruja.
Eu estou aqui. Olá, que tal?
Ô, Sandra, eu acho que o bigodudo de sombreiro aí tá falando com a gente.
Estou falando com os dois. Tudo certito?
Bom, vamos responder então, né, Cadu?
Pois é, ele parece que tá perdido.
Oi, moço, tudo bem? O senhor tá precisando de ajuda?
Quê? Lo siento, no lo he entendido. Poderia aclarármelo?
Complicou. Além de perdido, parece que não fala a nossa língua. Eu tô achando que ele é mexicano, viu, Sandra?
Então deixa eu me arriscar aqui, Cadu. Eu vou perguntar como ele se chama.
É.
Como se chama, senhor? Necessita de ajuda?
Eu me chamo Sancho José Javieres. Estou aqui a buscar mi primo, el matutó. E o meu reguito, el satélite.
Eu não tô entendendo mais nada. O que foi que ele disse, Sandra?
Ah, ele disse que o nome dele é Sancho José Ramírez.
Tá,
e ele tá aqui procurando o primo dele, o Matuto. Ele e o Jegue Satélite.
E você, homem? Seu nome responda, Matheus Chocador?
Ué, como é que sabe o seu nome, hein?
Hã? Eu não sei não, viu, mas... Pera aí que esse bigode dele tá caindo, ó. Eu acho que eu conheço esses mexicanos de algum lugar, esse... Matiúcho aí percebeu,
Sancho? Sei. Deixa comigo. Dele? Senhor Sancho,
Oi?
Desearia consertar uma cita com o Matuto no próximo viernes?
Ai, eu não tô entendendo. com este sotaque, não entendo.
Bem que eu desconfiava, viu? Ali, caiu o bigode, tentando enrolar
que
a gente.
Coisa,
coisa feia, Luiz Alberto. É você, Matuto? Dá esse sombra aqui, rapaz. Ô, menino.
Tira esse bigode, me dá aqui. Deixa eu ver.
Ai, Sandrinha, doeu aí. Mas vocês são difíceis de enganar, hein?
Pablo.
Olha que eu quase torci a língua aqui pra falar em espanhol.
E eu torci o ouvido pra entender.
Não, não adiantou nada, né? Será que foi o meu sotaque do sul?
Do sul do México?
Não, do sul de Goiás mesmo. Ô, Cadu, é que eu aproveitei esses livros aqui, ó, lá dos meus sobrinhos. E é isso, e eu resolvi treinar um caquito de espanhol.
Olha!
Que legal isso aqui.
Vocês não gostaram do meu visual, não?
É, do visual não.
Eu gostei do visual,
mas, ó,
parecendo mexicano.
A ideia é boa, viu?
Essa
aprender mesmo. Uma outra língua é sempre muito bom. Ah. Abre nossa mente, traz mais conhecimento.
Quando nós aprendemos uma língua, aí que você fez, você se vestiu todo, a gente aprende os costumes, as culturas de outros países.
Exatamente. Ô, Cadu.
Oi.
E conhecendo um cadinho mais, a gente acaba se relacionando melhor, né, com os países vizinhos, né, não?
Sem dúvida.
Porque aqui na América do Sul, só o Brasil e a Guiana Francesa não falam espanhol, meu garoto. Você sabia, Sandrinha?
Então, daí a importância do ensino da língua espanhola. Ah. Além de mais conhecimentos, isso vai trazer uma melhor integração e relacionamento com os países vizinhos.
É verdade. E esses livros aqui, ó. Aqui, ó. Novo Dicionário Essencial.
Olha, gramática de espanhol, passo a passo.
Aqui, ó. Espanhol Ahora, volume único. Tá
vendo? Gramática didática do espanhol.
É um kit.
Pois é, esse livro que tá aqui comigo é o kit do Ministério da Educação, viu? Que está indo pras escolas.
Que legal.
Que bacana.
É, acho que as escolas de ensino médio de todo o Brasil vão oferecer agora a língua espanhola pros alunos. Olha que beleza.
Puxa, eu tô vendo, olha aqui a norma. Uso de los pronombres interrogativos. Que bacana. Olha, Luiz, aposto que a moçada vai gostar muito, viu?
É verdade. Bom, gente, o prazo para as escolas se prepararem assim vai até 2010, viu, Cadu?
Sei.
Até lá, os estados e o Distrito Federal, o DF, né?
Uhum.
Tem que estar prontos para oferecer o ensino da língua espanhola. Se fosse eu ia querer na hora, né?
Eu também, viu?
Olha só os livros bacanas que tem aqui para o professor. Olha só que belezura, Cadu. Esse
legal.
Aí é qual mesmo, Cadu?
Esse aqui é o grandão, manual, meu. Espanhol Ahora, volume único.
Olha que belezura aqui, ó. Novo Dicionário.
Esse dicionário
espanhol.
É sensacional, rapaz. É sensacional. Essas duas gramáticas.
Olha, eu não ia querer perder essa chance, não, viu?
Não, Jardim. Você já pensou, daqui uns anos, papais e também as mamães todos orgulhosos, vendo os cachorros, tudo aprendendo a falar espanhol? Já pensou?
Peraí.
Cachorro.
Ninguém falou em ensinar pra cachorro, não. Eu gosto de ensinar jegue, agora vai ensinar cachorro também.
É pro cachorro que late, não, Cadu. Esse cachorro que late é perro, em espanhol.
Sim, perros.
Quando eu falo cachorros.
Ah, agora você falou cachorros, antes você falou cachorro.
Quando eu digo cachorro, cachorro em espanhol, quer dizer filhote em português.
Cachorros.
Em espanhol tem cachorro de vaca, cachorro de jegue.
El cachorro del helicóptero.
Exatamente. Então, o que eu quis dizer é que os papais e mamães vão ver os filhotinhos tudo aprendendo.
Ah, Luiz, mas nesse caso a palavra certa é hijo, que quer dizer filho, e não cachorro, filhote.
Eita, eu acho bom ler direitinho esses livros aqui.
Olha,
mais.
Esse grandão aqui do
não vai ser uma confusão na certa, né, professor? Vocês não levem a mão, não, que eu vou deitar o cabelo na braquiária.
Isso.
Eu vou tirar umas dúvidas do meu sobrinho, antes que eu acabe no mato sem cachorro com essa história toda, né? Hasta la vista, hermanos!
Tchau!
Tchau, tchau!
Zé Matutom!
Meu Deus!
Dicas de português.
Por quê? Por quê? Por quê? E por quê?
O que é isso, Sandra? Tá em crise existencial, é?
Não.
Tá parecendo aqueles meninos na fase dos porquê? Onde é que já se viu porquê? Porquê? Porquê?
Não, nada disso, Cadu. É que a nossa dica de hoje é justamente sobre os porquês. Tem porquê junto, tem porquê separado, tem porquê com acento, sem acento.
Muito bem. Hoje é dia de aprender quando usar cada um desses porquês. Afinal, essa é uma dúvida que quase todo mundo tem, né?
E quem vai ensinar é a professora Ladanir Milac, que trabalha no Telegramática, um serviço mantido pela Prefeitura de Curitiba, no Paraná.
Muito bem, primeiro a professora vai explicar quando se usa o porquê separado e com um acento circunflexo no E. Fala aí, professora.
É esse porquê a gente usa sempre em final de frase. Se eu disser assim, você não leu o jornal hoje, por quê? Né? Aí eu vou ter um ponto de interrogação e ele vai ser separado e acentuado.
No final de frase com interrogação, o porquê é separado. O por é separado do que leva o acento circunflexo.
Muito bem. Agora nós vamos saber quando usar o porquê separado, mas sem acento nenhum. Presta atenção na professora.
Se eu pusesse o porquê lá no início, eu diria assim, por que você não leu o jornal hoje? Daí esse porquê aí seria separado e sem acento. O porquê separado e sem acento também, ele pode ser substituído por pelo qual, pelas quais. O caminho porque eu vim era tortuoso. O caminho pelo qual eu vim era tortuoso.
Muito bem, então se nós substituirmos o porquê por pelo qual ou pela qual, não tem erro, é separado e sem acento, certo? Bom, daqui a pouco nós vamos falar quais são as outras formas do porquê.
Porque agora temos um pequeno intervalo.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
ANDI e UNICEF. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Muito bem, vamos então, voltando à dica de português de hoje, que é sobre o uso dos porquês.
Antes do intervalo, a professora Ladanir ensinou como escrever os porquês das frases interrogativas, nas perguntas. Eles têm uma separação. O por é separado do quê?
E quando é que se escreve o porquê tudo junto e sem acento? Anote aí a dica da professora.
Porquê junto e sem acento é porque é numa situação de explicação. Por exemplo, eu não li o jornal hoje porque não tive tempo. Então é junto e sem acento.
Porquê de explicação é junto e sem acento. E para terminar, atenção na dica sobre quando escrever o porquê junto e com acento circunflexo no E.
Porquê junto e com acento é quando ele é substantivado. Se eu digo assim, este é o porquê de eu não ter lido o jornal. Coloquei um artigo antes, né? Coloquei um O antes, então eu substantivei esse porquê. Então ele vai ser junto e com acento.
Portanto, se o porquê está funcionando como substantivo ou porquê de alguma questão, é junto e tem acento no E. É isso. Valeu a dica, professora.
Como nós dissemos antes, a professora Ladanir Milak trabalha no Telegramática. Quem tiver dúvida de português, é só ligar para lá.
Muito bem, pega aí para anotar um papel e um lápis. O telefone é código da operadora 41, certo? E o número 3218-2425. Repetindo, 41-3218-2425.
Gostou da dica de hoje? Quarta-feira tem mais. Por quê? Porque toda quarta é dia de...
Dicas de Português.
Pois é, aproveite e escreva para dizer qual a dica que você gostaria que nós dessemos aqui no Escola Brasil.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, então, vamos falar. Ô Sandra, tem esse envelope grandão aí, é de um lugar só, não é?
É, tudo lá da cidade de Camaragibe, no estado de Pernambuco.
Muito bem.
Eu vou mandar um beijinho bem especial pro Alisson Denis da Mata. Ele lá da rua Castelo do Piauí, lá em Camaragibe, Pernambuco. E eu vou mandar um beijinho também para Edivânia Santana Barreto. Oi, Edivânia, lá da rua Castelo do Piauí também.
Certo, eu vou mandar um abraço para Maldine Lourenço da Silva. Maldine tinha 12 anos na época, ela deve estar com uns 16 agora. Maldine, escreve pra gente aqui, viu?
Você que mora na área rural, escreva também para a promoção Arca das Letras.
Isso, diga que quer ganhar uma biblioteca para sua comunidade e diga por que a sua comunidade precisa dessa biblioteca.
Vamos sortear 30 arcas. O prêmio é oferecido em parceria com o projeto Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
As comunidades sorteadas vão receber a visita da Secretaria de Reordenamento Agrário e o pessoal vai lá ajudar a escolher o melhor local para montar a biblioteca.
Tem que ser um local que fique aberto para toda a comunidade usar.
Escola Brasil.
Muito bem, vamos embora por hoje, porque o próximo programa tá cheio de novidades.
Você que é educador ou apenas um curioso, você acha que todo aluno inteligente tem que ser bom em matemática?
Não perca então o próximo programa, porque pode ser que você tenha uma boa surpresa. Tchau, tchau.
Seus deveres e direitos. Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.